Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? E quem fala, Rainer, tá começando mais um Multifinito. E hoje a gente vai fazer um assunto mais sério. A gente vai falar, como o título tá aí, crítica social foda, né? Mas o tom um pouco... Eu usei essa piada da internet, mas com um tom um pouco mais sério. Porque a gente tem agora recentes as mudanças de regra do Oscar. Temos o Diabo Nosso de Cada Dia, né? O Diabo de Cada Dia, ou Devil of the Time, como você queira chamar na Netflix, que faz um filme que é um dos melhores filmes da Netflix, na minha opinião, desse ano, e faz uma crítica bem pesada a algumas questões sociais que a gente vai falar aqui. E é justamente isso que a gente vai debater: a importância desses filmes com essas críticas sociais, se eles devem ser mais feitos e qual a real intenção desses filmes. Eles realmente estão sendo feitos para que a crítica seja de fato passada, ou eles estão realmente só sendo feitos para vender streaming ou bilheteria? Mas para isso eu não estou sozinho, hoje eu trouxe mais duas pessoas aqui comigo. E meu grande amigo Gabo.
Fala, Rainer. Fala, galera. Mais um dia perdido nessa pandemia. E hoje um dia que, caraca, choveu a vida, né? Você que está ouvindo aí em casa, a gente está gravando na terça-feira. Hoje choveu a vida, acho que estão até com o número reduzido, porque algumas pessoas foram pegas por essa chuva maluca aí. Mas vamos lá, crítica social foda hoje.
E o foram pegas que ele quer dizer, tá, pessoal? A luz tá ruim, ou a internet, essas pessoas não sofreram acidente com essa...
Enchente nem nada foram...
Deixa o pessoal viajar um pouquinho, deixava o pessoal ficar um pouquinho preocupado.
Né, cara? Prezo pela integridade física dos meus integrantes. Além dele, aqui comigo também está Mari Bertuzzo do canal Nerdu. Tudo bem, minha querida?
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Não tá tudo bem, não, né? Mas vamos prosseguir, porque hoje a gente vai falar de filme bom.
É bom deixar
tudo
claro.
Tudo bem? Ô, Mari, tudo bem na pandemia é tipo tudo bem de vó, tá ligado? Tu pergunta pra tua avó, tá tudo bem? Ela nunca responde que tá tudo bem. Sempre tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. É meio que tudo bem de vó na pandemia.
Então, é engraçado que hoje no, nós estamos gravando uma terça-feira, né, como o Gabo falou, não é 1º de abril, mas hoje pareceu 1º de abril, porque o nosso presidente, que ele contou de mentiras na ONU hoje, né, no dia da gravação desse podcast, nossa, não tem jeito, nem parece que a pandemia chegou no Brasil realmente.
Falar em crítica social foda já começou, né?
Falar em crítica social foda
já começou,
a gente aparentemente nunca
já
teve.
Já veio logo o pé na porta. Brasil.
E uma coisa que a Mari falou que eu acho interessante, que é filme bom, né? Tipo, eu acho que pelo menos uma regra, quase que pra maioria, né, desses filmes de crítica social, todos são bons. Todos, pelo menos, que eu vi. Eu nunca vi um filme que fizesse uma crítica real, assim, em questões da sociedade.
Posso fazer polêmica aqui? Geralmente, quando a pessoa não gosta do filme que tem a crítica social foda...
Ela
é burra. E geralmente é o jovem, né? Porque o jovem é burro.
Exatamente. É burra, não entendeu? Exatamente. Não é que o filme é ruim, você que é burro.
Pode falar, mano. É que o filme que tem a crítica social foda, normalmente, tipo, quando a galera não entende, a galera tende a reclamar, por exemplo, de ritmo, tende a reclamar de tipo, ai, meio parado, ai, não achei meio sem graça, ai, isso, aquilo.
Você parou pra pensar, de repente, né? A pessoa não parava pra pensar que, de repente, o ritmo é pra criar a ambiência da parada, pra você mergulhar.
Exatamente.
Cara, esse tipo de gente que reclama de ritmo de filme é gente que não sabe assistir um filme, entendeu? Ela não existe uma preocupação com o roteiro, não existe uma preocupação na atmosfera do filme, ela só quer ver, sei lá, tiro, porrada e bomba, entendeu? Ela não tá preocupada com a história, nem com a premissa do filme. Ela tá assistindo porque, aquele ator lá famoso tá lá, ou porque, é dia de ir no cinema, é o filme que tá todo mundo falando. Vagabundo não quer nem saber por que o filme tá sendo bem falado, entendeu?
Eu acho assim, deixando bem claro também que não tem problema nenhum em ver só tiro, porrada e bomba, tá, pessoal? Tem momentos e momentos. Eu mesmo amo a franquia Velozes e Furiosos, que é puramente tiro, porrada e bomba, entendeu? E eu gosto, acho incrível.
Explosão, tiro e mulherio.
Entendeu? Mas é o meu momento de desligar a minha mente. Tanto que eu fico mais bolado é quando as pessoas vão ver Velozes e Furiosos e elas reclamam da veracidade dos fatos do filme. Tipo, cara, é Velozes e Furiosos.
Bom, não... Exatamente.
Pô, calmos e educados, entendeu?
Peraí. Você vai ver Máquina Mortífera e sim, sim, eles vão derrotar todos os inimigos e vão sair com alguns arranhões só. Sim, isso é possível. Cara, o americano consegue perseguir um carro correndo, cara, ele consegue.
Eu acho que em relação... Exatamente, tipo assim, eu acho que até é pior. A pessoa burra é a pessoa que até nisso, no filme do Velozes Furiosos, ela vê um carro pulando de um arranhão pro outro e ela fala, ah, mentira isso aí. Eu falei, óbvio que é mentira, caramba. Eu sempre falo, cara, tem um filme que o The Rock é um cara que desvia um míssil no braço. Ele desvia um míssil no braço. Eu até fiz um vídeo recente no canal, no Multiplito Drops, inclusive tá lá, vídeo quase todos os dias agora, em que o pessoal questionou da ida do Velozes Furiosos com cena no espaço. Cara, tem um cara que desvia um míssil no braço. Ir pro espaço é mais do que comum.
No espaço? Tá, quê?
É, a Michelle Rodrigues confirmou que vai ter cenas do próximo Velozes Furiosos no espaço.
Ai, mentira.
Sério?
Choque de cultura acertando, né, no cinema brasileiro.
Choque de cultura.
Caralho, na moral. Na moral. Alguém tem que parar essa galera do Velozes e Furiosos. Não, tá dando, cara, mais.
Deus,
não
demais.
Tá.
Ô, Mari, depois que o Jason foi pro espaço e matou as pessoas no espaço, qualquer um agora vai pro espaço.
É, realmente, né?
É todo a próxima mundo fronteira.
Pode ir no espaço. Realmente.
É, não tinha essa, cara. Eu acho que, tipo assim, é o mais natural da coisa, é ele ir pro espaço mesmo, porque daqui a pouco, gente, não tinha coisa impossível pra eles fazerem mais em terra. Não tem mais.
E vamos combinar que é o fetiche do momento agora, né? O espaço, agora descobriram aquele lance lá em Vênus, enfim.
Só o fetiche, mas se a gente for pensar que com a pandemia, distanciamento social, é só você colocar uma pessoa lá em cima e fazer um enredo, entendeu? Vai ser a nova tendência.
Vai ter mais filmes como Gravidade agora, de repente.
Tipo Lunar também, vai ser isso aí.
Aliás, isso é interessante. Talvez a crítica social da próxima geração dos filmes seja realmente a questão da pandemia e do distanciamento social. A gente vai ver mais filmes usando isso para passar uma mensagem da importância, talvez mostrando os erros que alguns países cometeram. Talvez usando isso como um plot, será que isso é possível?
Ah, vai ser filme de monólogo, gente com problema em saúde mental, e filme de apocalipse zumbi. Essa vai ser a nova onda do momento. Como essa pandemia poderia dar muito errado num apocalipse zumbi, e como essa pandemia deixou muita gente surtada, né, tocando nesses aspectos aí da saúde mental.
É, eu vi outro dia um podcast que o pessoal tava falando que se vê um filme agora com a galera agindo normalmente, né, andando nas ruas cheias, tal, sem máscara, vai sentir estranhamento, vai sentir um descolamento da realidade. Mas eu não sei se isso me causaria isso, né? Porque quando eu vou vendo um filme, eu tô vendo um filme, entendeu?
Então, gente, então quer dizer que essas pessoas têm problema em assistir um Guerra Mundial Z e filmes desse tipo, né?
Ah, é
não é a realidade delas.
Cara, eu nunca... A menos que o filme bote pra mim, no início, baseado em fatos reais, eu nunca me preocupei com o deslocamento.
Não, e esse baseado em fatos reais, você tem que se questionar também, né? Porque é baseado em fatos reais, até a página...
Baseado em fatos reais, mas... Quem contou esses fatos reais aí? Foi quem ganhou ou quem perdeu?
Sem contar que, tipo, existe assim, liberdade lá pra você fazer as alternativas que você quiser.
Exatamente. Vamos dizer que daqui, tipo, sei lá, em 2025 a gente tem um filme 2020, o ano que não aconteceu. Aí, baseado em fatos reais, e você vê a galera andando livremente, ninguém de máscara?
Ah, mas aí é a verdade, né? Aí é a realidade.
Passaria no Brasil mesmo. Seria um filme rodado aqui no Brasil, certeza.
É, seria um filme rodado aqui, Madureira, Meia, tá ligado?
Zumbi, possivelmente. Essa galera Campo Grande, essa galera já chegou a vacina lá. Ou nunca chegou a corona.
A Nick tá se tremendo agora, deu uma tremidinha em casa assim agora.
Não, nunca teve coronavírus lá, querido. Não tem essa de que chegou a vacina. Nunca
a lógica, eu acho que é nem essa. Nunca precisa chegar a vacina porque nunca chegou lá, né? É impossível.
Não, o coronavírus foi uma invenção dos russos.
Não é dos chineses?
Não, cada. Não, que chineses? Começou na China, mas foi uma invenção dos russos. É tudo armado. Tu não sabe? Pô.
Cara, mas assim, voltando mais pro assunto em si. A gente teve as novas regras do Oscar recentes agora anunciadas. Elas estão pra focar no Oscar de 2024, né? Porque, enfim, as produções de 2020 já estavam rolando em 2019, de 2021 já estavam rolando em 2020, então até tudo encaixar vai ser pra 2024. O prioritário dessas novas regras são de adição de culturas subvalorizadas e etnias subvalorizadas nos elencos e na produção dos filmes, né? Tem que ter essa galera negro, asiático ou representante do LGBTQ+, tanto na produção quanto no elenco como parte coadjuvante e ou principal. E o que, que foi o debate sobre isso? Foi, tipo, se as pessoas estavam realmente iam seguir isso, se isso realmente ia se fazer valer, e se isso afetaria o tipo de produção, porque algumas pessoas começaram a cogitar, que eu acho um argumento idiota. Tipo, ah, como é que você vai fazer então? Você vai fazer um filme de uma figura histórica branca e vai botar ela negra? Eu pensei, não, é só você fazer um filme de uma figura histórica negra, que também existe, né? Tipo, as pessoas esquecem isso nesse momento. E também ficaram muito preocupados de, tipo assim, se isso vai se fazer valer. E uma coisa que a gente tava falando até antes, não queima a pauta, tipo, o cara pode muito bem botar uma galera representante dessas culturas para pro filme passar, mas essa pessoa não necessariamente fez algo de positivo dentro do filme.
Ele vai virar uma barriga dentro do filme, né?
É, tipo, até posso falar isso mais em questão, principalmente na produção, porque no elenco, eu acho que dificilmente a galera vai conseguir fazer vista grossa, né? O elenco tá ali, aparece, tá, faz parte essencial do filme. Agora, na produção, eu acho que é onde vai rolar a maior, tipo, uma fechada de olhos da academia pra galera poder fazer umas coisas e talvez não se encaixar 100%. Muita gente comemorou que a categoria de melhor filme agora, em vez de 5 candidatos, vão ser 10. Eu, sinceramente, não comemoro. Eu acho que ao invés de ter 10 opções, a gente vai ter, na verdade, 9 perdedores, porque a academia não vai mudar a forma de avaliar.
Não vai mudar nada, gente.
O Pantera Negra não vai ter mais. Um filme como o Pantera Negra não vai ter mais chance de ganhar melhor filme agora, porque tem 10. Não adianta nada.
Assim,
não
tá o mesmo filtro que existe pra colocar aqueles 5 vai continuar existindo. Os outros 5 só vão estar lá de fachada.
Será que não é uma estratégia pra vender também mais filme, né? Porque aí a gente assiste os filmes. Eu mesmo, quando vejo o filme que foi indicado ao Oscar e eu ainda não vi, eu vou lá e tento conferir o filme pra pelo menos.
Isso é outra coisa interessante de se falar. Por quê? A gente tem aqui, principalmente no Brasil, os filmes que vão passar no Oscar, eles vêm pra cá pro Brasil depois do Oscar. Porque é justamente o indicado ou o ganhador que leva a gente a ver o filme. É muito difícil ter os filmes...
Não, nem sempre eles chegam depois do Oscar. Mas, grande parte chega, assim, depois do Oscar.
Do último Oscar, somente 2 filmes chegaram antes... Não, somente 3 filmes chegaram antes da premiação. Pensando em todas as categorias, tá? De atuação. Só 3 filmes, que foram Parasita, Coringa e o 1917.
Mesmo assim, Parasita...
Isso a título de cinema, a título da galera que vai no cinema pra assistir, porque pela internet você tem acesso muito antes a isso tudo.
Mas eu tô falando de um circuito brasileiro. Eu não tô falando, tipo, acesso. Tô falando do circuito brasileiro de cinema trazer esses filmes aqui e a galera ver antes da premiação. Tipo, não ver depois com o cunho de que foi premiado ou indicado, entendeu? Isso que eu quero dizer.
Acho que vincular o Oscar à questão de ser um atrativo para esses filmes que estão sendo produzidos, eu acho que não é interessante, porque o Oscar, ele tá concentrado ali dentro dos Estados Unidos, ele vai pegar aquelas obras que estão rodando dentro daquele circuito de cinema, e eles não vão se preocupar muito se o filme já foi exibido no Brasil, se ele já foi exibido no México, não existe essa preocupação. Então, eu acho que, seria isso venderia mais os filmes? Eu acho que isso não se enquadra muito.
Exatamente. Eu acho que tem essa também, tipo, que algumas pessoas estão reclamando de, tipo, vai ser muito difícil fazer filme de comédia agora, vai ser muito difícil ter, fazer uns tipos de filmes. Aí fizeram até um comparativo que teve uma... E aí usaram isso também, retorno. Que, por exemplo, teve um Oscar na época, não lembro agora qual o ano, é antigo, possivelmente, que o Chris Rock estava apresentando e ele foi fazer tipo uma sketch perguntando pro povo de fora do Oscar qual filme eles queriam como melhor filme. E todo mundo queria As Branquelas. Só que Branquelas não chegou nem ser indicado. Então é exatamente esse o ponto, assim, é trazer, por exemplo, cara, muita gente comemorou isso como, ai meu Deus, uma mudança em Hollywood. Cara, não muda a Hollywood. Na verdade, ele só nicha ainda mais o Oscar, porque nem todo filme é criado para festival. É, a gente vai continuar tendo blockbuster da vida, que, enfim. A gente tem, por exemplo, o Coringa. O Coringa foi um blockbuster porque o personagem é muito famoso, mas é um filme criado e montado todo para concorrer à premiação. Ele é totalmente montado ali, só que pelo o fato do fator de ser da DC, ser o Coringa, ele é muito popular e aí ficou, enfim, ganhou o que ganhou merecidamente. Mas, tipo, se fosse o Palhaço Queijadinha, esse filme talvez ainda ganharia o Oscar, mas não teria a mesma
novidade. Foi a DC que ganhou esse Oscar, né?
Pois é, e você vê como é que são as coisas, né? Que bom, né, que isso acontece. Porque aí você atrai mais gente pro cinema, pra ver o Coringa, e as pessoas acabam recebendo muito mais do que só o Coringa. Porque eu acho que é isso,
exatamente,
né?
É, mas aí existe outro problema, porque elas recebem algo que elas não estão esperando. E aí muita gente critica o filme de uma forma negativa porque tava esperando outra coisa, entendeu? E a proposta do filme é outra.
Não, eu concordo. Eu acho que justamente essa abertura de recepção que os filmes esperam da gente, né? E quando o público vai ficar, ah, pô, mas é o filme, pô, não gostei do filme do Coringa por causa de, bom, questões que não são cinematográficas, né? Aí, cara, porque ele tava esperando outra coisa. E aí é uma questão mais de expectativa, eu acho, do que do filme em si. Eu acho que no caso do Coringa, ele...
Não, é realmente, a questão não é do filme, não, entendeu? Apesar de ter usado, digamos assim, pega o Coringa e usa como, entre aspas, aí uma estratégia para trazer um outro público pro cinema também. Mas assim, aí se o público vai gostar ou não, o problema é do público, entendeu? Porque a proposta do filme nunca foi essa. Mesmo levando mais gente pro cinema.
É isso aí, você vê o que você recebe. Você recebe um filme do Coringa, que é o que a galera queria, um filme bom, né? uma obra de arte realmente, e um filme que concorreu a diversas categorias e tudo mais.
Por exemplo, que
uma experiência.
Sim, é uma experiência. O Rio do Coringa, pra mim, ele é, por exemplo, ele é a cena da morte dos pais do Bruce Wayne, por exemplo. Aquela cena ali, ela é forçada pelo estúdio, né? O diretor não queria e realmente não fazia sentido ter aquela cena. E aquela cena serve justamente, eu acho que o estúdio fez isso, serviu justamente pra galera que tá vendo não se descolar do fator de ser o Coringa, entendeu? Porque aquilo ali te traz de... Pra mim, me tirou um pouco ali, porque eu tava já pegado no filme, só que pensando no público geral, aquela cena ali te traz pro popular novamente, entendeu? Porque o andamento do filme...
Não só aquela cena, mas o fato de você colocar o Bruce Wayne também na jogada, tipo assim, não tinha necessidade daquele encontro, por exemplo, do Coringa com
o Bruce Wayne. O estúdio obriga ali, são justamente pro público geral, a galera que não é o fã, talvez que conhece o Coringa só de animação, que isso, aquilo, não achar o filme, vou dizer o termo, não sei se é, mas não achar o filme chato, entendeu? Tipo, é a pessoa voltar pra ele, tipo, oh, ah, é o Coringa mesmo, sabe? Tipo assim, é diferente, por exemplo, o filme do Bingo, por exemplo, que é aquele filme do Bozo que fez, muita gente que não tinha noção que era o Bozo, se tu não falasse, a pessoa não se ligava, é uma história ali aleatória, entendeu? Justamente não usar o nome. E aí pega justamente isso. E aí tem a cena da... O que traz você pra ser o Bozo é a cena da Gretchen. Aí tipo, ah, é o Bozo, ele tá falando do Bozo, entendeu? Por puxar a pessoa e usa aquilo ali pra pessoa não se perder. Mas é... E, por exemplo, tem muita gente trazendo pro Oscar também desse ano, tem muita gente vendo, às vezes vejo no Twitter, gente que prefere 1917 a Parasita, porque o 1917 é mais ativo, né? Tem mais ação.
Tiro, assim. Porrada e bomba. É isso.
É, tipo, só que assim, não acho ruim 1917. Não acho ruim. Só que, porra, cara, como obra, não me agrega nada, sabe? Não me agrega nem um pouco. É uma história fechada de um ambiente da Primeira Guerra e é isso. Que não me agrega em caralho.
Eu posso falar porque eu ainda não assisti.
Mas... Oh, eu achei o filme incrível. Acho 1917 uma experiência. Eu tenho que ver o filme.
Legal, mas a experiência é boa, Galo, por técnica, não por.
Exato, Eu acho que, assim, é um filme que se propôs a explorar uma técnica ao extremo. Ah, e fez isso com maestria. Ok, ok. Se nesse ano outras histórias não tivessem sido contadas tão boas quanto aquela, eu acho que 1917 podia ganhar o Oscar. Mas outras histórias foram contadas.
Mereceu, sabe? Parasita é bem melhor. Tem gente que vê Parasita e acha ruim porque isso, porque o filme é... Acha porque... É justamente, tipo assim, a galera que não entende o... Não entende a crítica social, eles justamente falam isso, né? A desculpa é sempre a mesma. Tipo, ah, o filme é lento, ai, paradão, ai, não acontece nada.
Não, e é uma galera que nunca foi preocupada com questão de premiação também, Rainer. Entendeu? É. Não é uma galera... Por exemplo, eu lembro que, assim, desde sempre, todo ano, desde pequena, eu sempre parei aos domingos pra assistir o Oscar. Isso é uma preocupação que não existe com outras pessoas. Entendeu? As pessoas, elas não estão preocupadas se aquele filme ganhou o Oscar. Tanto que se você for parar pra for reparar, na verdade, a maioria dos filmes que ganham como melhor filme o Oscar são filmes que as pessoas não dão atenção.
Sim.
Geralmente as pessoas não viram, né, o vencedor do Oscar.
Não dão atenção, não conhecem, sabe? Não tem interesse em assistir.
É, eu pelo menos há 4 anos, falo por mim, eu pelo menos há 4 anos busco sempre tentar ver todos os filmes que estão envolvidos com o Oscar. Eu procuro, vejo no cinema ou não, por outras vias, e vejo, porque eu quero realmente saber, eu curto, e eu gosto. Geralmente quando a pessoa fala, ah, que filme que você gosta? Cara, eu gosto de filme bom. Qualquer tema de filme, seja bom, seja bem feito, eu vou curtir. É igual, por exemplo, eu vi O Diabo de Cada Dia esses dias, é muito bom, é excelente, baita filme. Mas um dia antes eu vi Lego Batman, o filme. E é muito bom também. Tipo, a proposta é sensacional. É hilário, é engraçado. Não desonra o personagem, não descaracteriza. E é um público fonte, mas é muito engraçado. Então, assim, a proposta do filme sendo interessante e bem feita, ele vai ser bom. Então, é isso o que talvez... Aí é que a gente entra no ponto. As pessoas não têm esse costume de se importar com o Oscar. E aí é que esse é o ponto justamente para o debate da galera querendo achar que essas novas regras do Oscar vão relar ao cinema. Não vai. Porque vai continuar tendo o filme do Adam Sandler, vai continuar tendo Comédia Pastelão, vai continuar tendo todos esses filmes aí. E esses filmes não vão se importar, entendeu? É óbvio que a Disney não curtiu o Vingadores Ultimato não ter ganhado nenhum. Não ter ganhado nenhum Oscar, né? É óbvio que eles não gostaram disso. Mas é claro também que eles não choraram, porque, pô, o filme fez dinheiro pra caceta. Tipo, óbvio que eles não curtiram, porque eles
também tinham... Mas eu acho que não existe uma preocupação da Disney com o Oscar.
Cara,
não existe.
Porque eles fizeram campanha pro Ultimato, fizeram várias campanhas pra galera, tipo, tentar emplacar todo mundo quase do elenco e ninguém entrou nas indicações.
Mas o que, de melhor filme? O ator?
Eles tentaram de melhor filme, tentaram o Robert Downey Jr. de ator principal.
Gente, eu acho que é um tipo de... É não enxergar a realidade, né? Porque...
Eu acho que isso daí não passou de uma forçação de barra, porque...
Foi uma forçação de barra da própria Disney.
Isso pode ter sido mais por conta pra botar a categoria do filme como épico, sabe? Porque foi o encerramento de 10 anos de uma saga e tudo mais, e aí seria a cereja do bolo ganhar um Oscar. Mas eu acho que a Disney sabia que não tinha como, sabe?
E eles não ganharam nem efeito especial, né, cara? Tipo, que normalmente eles ganhavam. O Thanos não garantiu pra eles essa. Mas essa questão, tipo assim, e eu acho que eles só ficaram meio assim com a pulguinha porque a DC ganhou ali. E, cara, é foda, né? Tipo, a Marvel ganhou 3 Oscars, todos com Pantera Negra. A DC já tem o dobro, praticamente, de Oscars. E, tipo, o Esquadrão Suicida ganhou Oscar, entendeu? Então, tipo assim...
Não, isso daí é uma coisa que, sinceramente...
Mas esse é um ponto fora da curva.
Eu não entendo... Esse Oscar, foda-se que ficavam lá 14 horas pra maquiar um cara. Mas foi só isso que teve de maquiagem nessa porra desse filme.
Eu sinceramente não
faz
entendo,
sentido.
Mas
não faz sentido.
Não acho que a maquiagem realmente estava boa.
Não faz sentido. Não, mas tinha filme concorrendo muito melhor, Rainer. Não faz sentido.
Eu não lembro agora quem tava, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, eles vão continuar com o blockbuster, vão continuar fazendo grana. E isso vai ser cada vez mais notório. Isso não vai mudar. O que pode acontecer com essa questão nova do filme ser elegível para Oscar ou não é os estúdios ignorarem cada vez mais a premiação e focar em ganhar dinheiro, exclusivamente, entendeu? Então, assim, isso vai rolar e é inevitável. Agora, a gente pulando, já trazendo isso até para os filmes, né? Filmes de críticas sociais, aqueles filmes que batem realmente. Por exemplo, O Diabo de Cada Dia, que foi o filme que me inspirou a puxar esse tema, é um filme que faz uma crítica muito clara à religião, à fé cegamente, né? A fé de forma cega e às pessoas que se aproveitam dessa fé cega de outras pessoas. Tipo, o filme não trabalha o bem e o mal, ele trabalha o bem e o mal coexistindo e sendo volátil. Um momento o bem é do mal, outro momento o mal pode ser do bem, porque as pessoas simplesmente são corrompidas, né? As pessoas se corrompem ou pela fé, ou por desejos, ou por coisas aleatórias, enfim. E o filme deixa essa crítica bem clara em todos os seus personagens e todo o andamento da história. Até algo que a única coisa que eu achei negativa do filme, que é a narração, isso serve também pra... Eu até acho isso, inclusive, que a galera que não entende e não gostou do filme, porra, cara, tem um cara narrando te explicando.
Cara, isso é só um ponto fraco a narração?
Eu achei um ponto fraco, pra mim, mas é birra minha, birra minha.
Eu achei que deu um ritmo à história, assim, bem necessário.
Porque eu queria interpretar bastante. Mais, a narração me impediu, mas eu sei que é birra minha, não é, não de, não, não, não abaixo o filme de jeito nenhum, é birra minha mesmo, de cinéfilo, é birra minha, entendeu? Porque eu queria interpretar mais e não o cara me falar, é coisa da minha mesmo.
Mas assim, tá, você pode ter criado uma birra aí com uma interpretação em determinadas coisas, mas por exemplo, diante do que você falou aí, eu não só levei o filme pro... Não só vi no filme uma crítica religiosa, mas, assim, diversas outras críticas também, até com relação a o que você faz, você como pai ou como responsável por alguém, o que você faz e como isso afeta as outras pessoas, entendeu? Independente de você ser levado pelo fanatismo religioso ou não. Mas, assim, eu acho que a narração não me atrapalhou nisso, não. Entendeu?
Não,
eu
enxerguei ainda faz uma crítica também a um tempo em que você fazia, acontecia e a lei praticamente não existia, né, também.
Não.
A lei,
não,
na verdade,
era... E ainda tem a crítica ao próprio sistema policial também, corrupto.
Exatamente. O que, tipo, o filme se passa na década de 50 e 60, mas dá pra trazer muito pra atualidade. Muito, muito, muito tranquilamente. Bom, e... Por que a gente trouxe isso? Porque esses filmes, eu julgo esses filmes sempre como necessários, porque, como eu falei aqui, o lugar onde a gente tem essa crítica a ser feita e as pessoas terem a possibilidade de entender ou ouvir essas críticas vai ser cada vez mais o cinema, porque a TV, se a pessoa está vendo uma coisa que ela não concorda, ela simplesmente troca de canal, no YouTube ela só vai ver aquilo que ela gosta, rede social a mesma coisa. Então, o cinema, mesmo que você esteja tão desprendido assim da sua condição financeira e você quiser sair da sessão, que eu acho muito difícil, você vai ficar ali e você vai...
Não sei se seja um musical. Se for um musical, tá justificado você sair no meio do...
Ou você vai entender ou não. Aí, se você não entender realmente, talvez seja um problema mental seu, né? Uma pessoa desprovida de certa inteligência. Mas você vai ter aquela mensagem ali, tipo, não vai ter jeito, sabe? Você vai estar pagando, você vai estar ali, aquela mensagem vai estar ali. Tem outros filmes que fazem isso de forma... Outras críticas, é claro, em muita maestria. E o Gabo, se você quiser começar a trazer os seus exemplos, são, pra mim, são quase que perfeitos.
Eu vou começar falando de um que não falei nos exemplos só pra te pegar de calça riada agora, porque conforme você foi falando, eu pensei no lance que quando a crítica social ela é foda de verdade, ela trabalha pro roteiro funcionar. Ela não é uma parada que tá acontecendo no filme, ela trabalha pro... Oi?
Ela não é forçada.
Ela não é forçada, ela existe... assim como nós temos problemas sociais nesse país aqui, eles existem, e são a partir deles que eu vou começar a contar a minha história. Então, às vezes, a minha história, o meu personagem, ele tá, né, sofrendo alguma coisa, ou é a sociedade que está sofrendo alguma coisa, mas sempre você tem um olhar para a sociedade, tipo, cara, tem algum problema aí. Tem alguma parada que tá acontecendo que não devia estar acontecendo. E o primeiro exemplo que eu vou trazer, eu sei que o filme que eu vou falar tem diversos problemas, e eu assumo todos os problemas que esse filme tem, principalmente o final dele, que é o Watchmen. Que tem aquele final que a gente... E como a gente tá falando de filme, eu posso até citar um pouco o quadrinho, mas a ideia é continuar no filme. É a ideia de que quem foi que disse que você pode fazer isso que você tá fazendo? E são duas coisas, né? O primeiro, que esses heróis estão fazendo, botando máscara e combatendo crime? Quem é que eles acham que eles são? Maiores do que eles acham que eles são, que estão fazendo isso?
Ótimo, né?
Isso. E a política no pano de fundo, que é a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria realmente aconteceu naquela época, então não é uma invenção. E realmente, quem foi que deu autoridade a essas pessoas para fazerem o que elas estão fazendo? Então você tem, e aí eu vou trazer duas obras de arte que para mim são muito boas e que não foram feitas para se completar, que é o Watchmen, o filme, que tem os problemas que ele tem, e a gente pode falar isso em outro programa, e tem o Watchmen na série, que é como você adapta uma questão. Eu não vou trazer Guerra Fria em 2019, pô, mas eu posso trazer questões raciais, eu posso trazer um outro tipo de crítica social foda. Então, eu pego aquela premissa que é quem foi que te deu o direito de fazer o que você acha que tá fazendo, o que você tá fazendo, e atualizo isso pra um problema atual. Então, tipo, eu não vou falar de Guerra Fria em 2019. Pô, então vamos atualizar esse problema. Fala.
Não, exatamente isso que você falou, tipo, exatamente isso. Não tem como trazer o Guerra Fria porque... Não ia, né? Não ia.
Só quem fala de Guerra Fria hoje em dia é bolsonarista, né? Então, enfim, o que a gente vai falar disso agora? Então, vamos atualizar o problema.
Cara, um exemplo disso aí que você falou também, sobre a crítica, na verdade, conduzir o roteiro e ajudar o roteiro, é um exemplo fortíssimo pra mim. Você começou a falar e eu só vi Lovecraft Country, cara.
Meu Deus do céu, eu ia falar disso,
mano.
Meu Deus.
É total isso, entendeu? Você entende ali que existem dois tipos de monstros na história. A crítica social, o racismo em si, e os monstros da história fantasiosa e tudo mais.
Você já viu todos os episódios, Mari?
E te conduz de uma forma sensacional, sensacional. Se você quer realmente exemplificar, se você que tá ouvindo isso aí, quer realmente entender o que o Gabo acabou de falar, assista Lovecraft Country, que você vai entender como que a crítica social se junta, se manhar na história, a ponto de você, assim, abrir os olhos para os dois pontos que o roteiro está te mostrando, sabe? É muito bom. É muito bom.
Exato. E a ponto, Mari, não sei se você concorda comigo, de você não conseguir separar os dois. Tipo, eu não quero prestar atenção nesses problemas e tal. Bicho, não tem como você não prestar atenção. Eles movem a história. Se eles não existirem, a história não existe. Então,
eles se entrelaçam na história a ponto de você não saber quem é o real monstro da história. Se são os racistas ou se são os monstros da história, sabe? É muito bom.
É.
Justamente isso, pegando, por exemplo. Até trazendo de novo aquele exemplo da galera que não entende, foi quando a série do Watchmen traz a cavalaria, que é a galera baseada no Rorschach, a discussão de tipo, não, o Rorschach não era racista, tipo, era. Ele era.
Que era. Então, e pra ele ser racista não era um problema. Então a questão é essa.
Exatamente. Ele era um cara extremista, tipo, tanto. Aí eu culpo um pouco o seu Zack Snyder, porque no filme ele tira um pouco esse peso.
Esse é um dos problemas que eu não queria falar, mas obrigado.
Exatamente. Eu acho pior do que o final. Eu acho que o final trocado nem é o que mais me afeta. Me afeta realmente. É o que vai sempre me afetar. É a visão de personagem que o Snyder tem. Então, assim, ele dá aliviada numa coisa do personagem que causa justamente esse problema. Quando o cara vai trazer um real a visão daquele personagem. A galera faz tem essa esquisita e criou-se teve esse um hatezinho na época no Twitter, porque, ai não, tá retratando o Rorschach. O Rorschach nunca foi herói, cara.
Um perâmbulo no que o Rainer falou, só, desculpa te cortar, mas só pra a galera ver que isso tem um pouco a ver com a realidade, né? Porque tem uma cena no filme que o comediante ele estupra a Silk Spectre, né? E isso é uma das coisas da história, né? Isso é uma questão na história. E o Rorschach fala que, tipo, isso não é uma questão porque ele é um patriota. Então, assim, só para vocês verem que às vezes a história imita um pouquinho a realidade, e a realidade se espelha um pouco na história. Mas desculpa, Rainha, fala.
Não, mas é isso, não, mas é exatamente isso. Eu acho que o filme do Watchmen tem pontos altos e pontos baixos. O problema, para mim, são justamente que os pontos baixos são coisas cruciais. Enfim, esse é para outro programa. Mas, assim, um outro filme que tá na sua lista, e aí eu peço perdão se você ia estar preparado para ele, mas eu quero falar dele também, que aí faz a... Talvez ele seja o filme que... Com a crítica, que faz uma crítica, mas ele seja o mais popular, vamos dizer assim, porque acho muito difícil alguém hoje não conhecer, que é o V de Vingança, né, cara? Porque é um filme com uma crítica muito clara, é um filme que fez um baita sucesso, é um filme que fez um baita sucesso, é um filme que se passa, se você vê ainda hoje, passa em SBT ou Globo da Vida, passa nas TVs, nos canais e tal, o quadrinho é maravilhoso, e o filme adapta quase bem fiel realmente o quadrinho, a crítica bate ali. E é um filme que, aí, eu acho que o problema dele é justamente não a pessoa não saber interpretar, mas ela interpretar de forma errada, igual foi, por exemplo, Tropa de Elite. A galera era pra você detestar ainda mais policial, e a galera começou a bater palma pra policial pro Tropa de Elite. Então, assim, pessoal não entendeu.
Cara, te falar que você falou uma coisa agora, e eu lembrei de um filme que justamente entra nesse critério, nesse tema aqui de hoje, que é A Onda. E bate isso. Exatamente no que você acabou de falar.
Isso.
Como
uau,
que um professor, ele cria um projeto, né? Ele cria um projeto porque ele estava meio contrariado sobre aulas de autocracia e tudo mais. E ele cria aquele projeto dentro de uma turma de alunos, e aquela turma deturpa aquilo de uma forma, leva aquilo para a sociedade, e aí escaralha tudo.
Mesmo, né? Exatamente.
Entendeu? Tanto que e aí vira um fanatismo, é pra você ver como que dentro daquele próprio, aquele projeto que existia, foi tudo deturpado pelos próprios membros. Então, assim, o problema em si, às vezes, não é nem os movimentos que surgem, mas sim os membros.
Sim, exatamente. Cara, e a figura desse filme no garoto, que era o garoto que mais largado da sala, que ninguém gostava, ninguém ligava pra ele, e ele vira... Com esse movimento ele vira o mais ativo e mais pronto ali, mais extremista, ao ponto de quando o professor vê que ele fez merda e tira dele essa parada pra bater, tipo, não dá, aquele garoto perde o chão, porque ele foi tão puro no fanatismo dele, tão longe, que quando ele vê que aquilo era uma mentira, ele quebra. E aí, enfim, não vou dar
isso. Se a gente for trazer isso pra nossa realidade atual brasileira, exatamente. Né? Pra mim, a onda, na verdade, só mostra como essa galera do Bolsonaro foi criada, praticamente.
E essa galera, a hora que vê a quebra do símbolo...
Vai pirar.
Vai pirar, exatamente. Como já tem alguns pirando, né? Assim, poucos ainda vão pirar mais. Mas, assim, a onda traz justamente isso, a crítica da interpretação das pessoas, né? Tipo, a questão do fanatismo. E voltando um pouco pro V de Vingança, é exatamente aquilo que eu tô falando. Tipo, o V de Vingança e o Tropa de Elite fazendo esse paralelo são filmes que têm uma crítica clara a todo momento no roteiro, só que as pessoas subverteram a crítica e entendem de forma diferente, assim, elas subverteram total.
Hoje, é a questão de falha de leitura, né, cara? A galera lê.
Se você for debater o V de Vingança, o máximo que a pessoa tem pra dizer do filme é, cara, é muito irado, o cara bate ali, mata os caras, queima, entendeu? O maluco
ele consegue tomar vários tiros, ele não morre e tal, que é essa.
Entendeu? E o Tropa de Elite é a mesma coisa. A galera idolatrou o Capitão Nascimento quando, na verdade, não era pra idolatrar o Capitão Nascimento, entendeu?
Cara.
A galera não entendeu qual é a pegada. Assim.
Posso falar um negócio? Eu acho que tem uma diferença entre a percepção do Tropa de Elite e a do V de Vingança. Porque o V de Vingança tem aquelas cenas de luta pra sair no cinema pra pegar um pouco uma galera, né? Uma galera que vai ao cinema pra ver cena de luta, né? Até porque eu já passei esse filme em sala e os alunos adoram esse filme. E eles sempre falam que o que mais marca eles no final é tudo explodindo no final. Então, assim, por mais que o filme seja incrível, no final tudo explode. E é isso que a galera vai lembrar depois, né? Sim. Então tem essa questão. Mas eu vejo as duas questões, né? Eu acho que o fascismo no V de Vingança, ele é mais claro. Ele é mais óbvio. O fascismo no V de Vingança. Então as pessoas têm uma percepção diferente do Tropa de Elite, em que o fascismo ele é mais diluído. Nos trejeitos, no jeito da gente falar do dia a dia. Então as pessoas acabam não enxergando.
Até porque o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2 foi transformado num herói, praticamente.
É, ele é transformado num anti-herói no 2.
Você muda o Capitão Nascimento para que ele se torne um personagem mais palatável. Cara, ele tá mais humano no 2. Ele tem uma mecha de cabelo branco, no o que remete.
Cara, no 2 ele é justamente o plot pra você ver a visão do cara de dentro, entendendo que onde ele tava num sistema corrupto. Então, assim, ainda assim, a crítica tá ali. O que me incomoda, por exemplo, no Tropa, e aí o que você falou, o fascismo ele é mais diluído muito pela a necessidade de segurança do Padilha, né? Porque vale lembrar, o Tropa de Elite 3 não existiu porque ameaçaram a vida do Padilha. É, teve um caso famoso aí, o pessoal que já tipo, tentou sequestrar o cara, enfim, tem toda essa parada. Então assim, ele é mais diluído ali, porque também se o cara expõe demais, cara, não tinha nem o 2, entendeu? Aqui no Brasil o Padilha não tava vivo.
O Rainer, e eu acho também que na época que saíram os dois filmes, ainda não tinha essa discussão tão ampla de associar a postura da polícia militar ao fascismo. Você tinha isso em alguns nichos, mas você não tinha isso amplamente divulgado, sabe? E o V de Vingança, eu acho que mais ainda, porque ele é mais antigo. Mas como ele tem esse contexto europeu, esse contexto, sabe, belicante de ter invenção de uma doença, eles ficarem em casa, presos, você sente que tem um clima de... Desde o início do filme, tem um clima de, tipo, isso não tá acontecendo, não, tá? Isso não é o que acontece no dia a dia, diferente do Tropa de Elite, que é o que acontece. Mas podia acontecer. Mas podia se, sabe? Se vocês ficarem abaixando a cabeça para regime autoritário, daqui a alguns anos é isso que vai acontecer. Isso é possível de acontecer.
Eu acho que ele acaba sendo mais utópico. Não que realmente seja utópico, mas a gente assiste como uma coisa utópica, uma coisa que nunca vai acontecer. E o Tropa de Elite não, é a nossa realidade que a gente já naturaliza. E aí a gente simplesmente não se questiona tanto. A gente simplesmente, a gente realmente vira as coisas. A gente vê o Capitão Nascimento como o herói da história e não questiona todo o sistema, entendeu? Porque é algo já natural pra gente.
É um vício, talvez, de leitura, né? Do espectador.
É um vício de leitura justamente por ela ser muito escassa, né? Como ela é escassa, eu acabo lendo a maioria das coisas pelo mesmo viés, porque eu não tenho uma diversidade muito grande de leitura, então eu acabo indo para esse lado. Eu comecei a pensar nessas questões de filme com crítica social foda, quando eu ouvia, sobre o que trata o filme Forrest Gump? Forrest Gump é um filme que fala, é um cara maluco falando da vida dele. Sério mesmo? Forrest Gump você acha que o Forrest Gump é o filme? É essa a frase que define o filme pra você? Então, é aquela coisa, né? Quando a pessoa acha que o Forrest Gump é o filme de um cara maluco contando a história da vida dele, é o que que essa pessoa tem pra dar de cinema, né? Então, filme com... É o filme do Wilson. É o filme do Wilson. Porque se foi isso que ficou... Realmente, Parasita é o filme do cara que fica morando lá embaixo, né? É.
É o cara que mora no sótão.
Você entende? Então, tipo, é uma leitura que vai ficando na superfície, porque ela sempre foi feita na superfície. E vamos combinar, né, que a novela não explora o teu sentido mais profundo de análise, né, de texto. A novela também tá ali na superfície. Então, você acaba sempre lendo as coisas na superfície e... O Tropa de Elite foi isso. Vou ler a superfície dele porque é a parte mais palatável, né? Um policial que bate nos outros. E coloca o saco de soco na cabeça do menino e diz que vai enfiar o cabo de vassoura.
É arma, é tiro,
enfim. E aí isso fica, né? Do mesmo jeito que pro V de Vingança, o que fica é a explosão. Então, crítica social.
É, mas aí cabe, um problema de senso crítico da população no geral, né?
E mas também a questão é que uma coisa o diretor que tem que colocar às vezes isso, senão o filme não fica palatável pra galera,
Claro.
Tipo assim, se não tivesse a explosão do V de Vingança, o filme não era financiado e o filme não rolava, entendeu? Isso.
Então vamos explodir, pô. Então a gente explode. E é uma coisa que vocês falaram de alguns filmes aí, tipo, mas estragou o filme, a explosão? Não estragou. Então, beleza. Não estragou, beleza, vamos vender o filme mais ainda. Então, perfeito, tem explosão, pode botar explosão. Eu penso muito assim.
É, tipo assim, até o pessoal fala, até um pouco do Atman também, de novo, que ele muda o final. Cara, se ele botasse o final da HQ, sinceramente, do jeito que ele tava contando a história, a galera ia odiar o filme. A galera não ia gostar do filme.
Pois é.
Eu acho. É o meu problema, porque eu prefiro a HQ por todo o contexto dela, realmente a história é muito bem contada e o final faz sentido. Sim, mas o jeito que o Zack Snyder estava contando a história, eu entendi esse lado. Se ele põe o final do God HQ, todo mundo ia odiar o filme, ninguém ia entender nada, todo mundo ia, tudo isso ia se perder. Então, realmente, tipo assim, às vezes o cara tem que fazer algumas mudanças, não só pelo estilo de forma dele contar, como também é que a gente falou, tipo, o filme ser mais palatável pros acionistas, né, pro estúdio aprovar, porque, mal bem, é isso que acontece hoje em dia, né,
o filme não é vendável, né, aí acabou, se o filme não for vendável, não tem
por que
você...
Ele tem que passar pros engravatados, né,
então...
A crítica social foda tem que chegar em algum lugar, né, porque se não chegar, não adianta ter a crítica, né.
Exato, a crítica social, ela tem que chegar, tipo, e assim, aí acaba que o cara, às vezes, é coberto. Aí, por exemplo, um outro filme que está na sua lista, Gabo, que eu acho que o cara soube fazer essa cobertura para ele passar, e essa crítica ainda assim ela é passada.
Equilíbrio,
lá,
né?
Ele conseguiu não disfarçar, né, mas trazer a crítica de uma forma diferente e que se você souber interpretar, você vai pegar bem, que é o Tropas Estelares, né, cara? Porque assim... O Povo ele conseguiu... E ele é um cara, acho que a gente pode falar até como ele em si, né? O Paul Verhoeven é um cara que consegue cristalizar a crítica dele a partir de botando outras alegorias em volta, em que você consegue entender a crítica ali, obviamente. Aí vai de cada um nível de inteligência, né? De novo,
ele chama americano de imbecil na cara dos americanos e eles estão pagando ingresso e vendo, né? Se amarrando.
Peraí, o Tropas Estelares, aquele dos alienígenas.
Isso aí.
Nossa.
Não só esse. Não só esse. A gente falou Tropas Estelares, o Robocop, o Instinto Selvagem. Então ele tem essa pegada de... Olha a sociedade de vocês como é caótica.
No Robocop eu enxergo a crítica social. Tropas Estelares eu assisti, sei lá, eu tinha... Nem me lembro quantos anos.
É que eles têm uma premissa, Mari, no filme, que pra você poder ser considerado um cidadão, votar e tudo mais, você tem que servir o exército, você tem que ser um militar, você tem que defender o seu, no caso, o planeta, né? Dos alienígenas e tudo mais. E aí
você não tem voz.
Oi?
Se você não defender o seu planeta, você não tem voz ativa, você não pode fazer nada.
E aí ele vai mostrar no treinamento o embrutecimento deles enquanto eles estão sendo treinados e tudo mais. Então. Tem essa pegada de, olha a militarização do mundo, o que, que vai fazer com o mundo. Embrutece muito o ser humano para você ver como é que ele vai ficar. Então, tem essa pegada. E vamos combinar que os Estados Unidos, né, a nação, se não mais, eu posso estar falando besteira, mas com certeza na época do filme era a nação mais militarizada do mundo. É. Vendo um filme desse, sabe, tomando um tapa na cara. E o Robocop outro tipo de tapa na cara, enfim.
Ele faz isso muito com os filmes dele, ele deixa isso bem claro. Assim, totalmente óbvio também, acho que o Paul Verhoeven ele focava muito mais na sociedade americana, né? E tipo, é diferente, por exemplo, do Nolan, que chama. O Nolan entende a plateia dele como burra, chama ela de burra e a galera bate palma pra ele, né? Mas
tá foda.
O Paul Verhoeven, ele fazia aquela crítica cristalizada para a sociedade americana focada, real, principalmente dos momentos do filme dele, e tipo, a galera batia a palma e pagava ingresso, e os filmes fizeram um baita sucesso, tipo, e muito, hoje em dia, muitos dos filmes do Paul Verhoeven são trabalhos de faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, de tipo, sociologia e tal, são usados como teses e fazem muito sentido. Tipo, o tapa na cara da Priscilla, do Robocop, do Instinto Selvagem, então, eu acho incrível. Assim, ele como um cara que... Ele foi um cara que soube dobrar a indústria para ele conseguir passar a mensagem dele, né? Ele consegue cristalizar a crítica dele num ponto em que o engravatado não vai sacar que tá criticando ele em si e vai aprovar e vai passar no cinema, entendeu? Assim, isso naquela época talvez fosse muito mais importante. Eu acredito que hoje em dia, talvez seja até mais fácil passar, porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, a crítica social foda, hoje em dia, ela vende. Então é muito mais fácil do cara fazer a crítica dele e deixar ela clara e aí essa crítica passar, e, enfim. E isso rolar e o filme ir pro circuito, né? Eu acho que hoje seja um pouco mais fácil, até pelo maior número de produções nesse naipe. Por exemplo, Parasita, né? O Parasita...
Sim, não digo mais fácil, né? Mas é mais acessível.
Eu
acho que é mais acessível hoje em dia um filme com uma crítica social do que antigamente.
É, entendeu? Mas, por exemplo, é porque assim, vamos lá. Se a gente pegar um outro filme que, até voltando um pouco na questão... Até não voltando, mas usando a questão da regra do Oscar. Eu tava vendo uma matéria que, seguindo as novas regras do Oscar, o único filme que continuaria como vencedor de melhor filme seria o 12 Anos de Escravidão.
Caraca, sério?
O único que seria minimamente elegível, só que realmente teria. Mas só que o que acontece? Sabe qual é o principal produtor do 12 Anos de Escravidão? Brad Pitt.
Caraca!
Ele é o principal produtor do filme, é o que mais cara que botou mais grana no filme.
Ele seria o único elegível por quais critérios?
A partir do elenco e parte da produção estaria incluída nas minorias, né, no caso. Estaria ali ponta nos critérios de elegibilidade. Só que aí entra de novo a parada.
Esses critérios, cara, eles incluem só a questão de raça ou de gênero também?
Eles pegaram as regras e o que...
Se for gênero, né, Mari?
Fosse mais se encaixando. Aí realmente seria o... Eu acho que o 12 anos seria o de raça, possivelmente. Só que assim, o Brad Pitt é o cara principal produtor da parada. Então, o cara que botou a grana ali. É isso que eu tô falando, tipo assim, muita coisa pode rolar, mas ainda assim, o cara que vai estar lá atrás botando dinheiro não vai ser o cara de minoria, vai ser o cara branco de classe média alta que tem a grana, entendeu?
Que vai ter o dinheiro.
Eu acho que a questão não é essa. A questão não é quem tá botando dinheiro. Eu acho que a questão que sempre foi criticada em todas as edições do Oscar é justamente isso. Você dá poucas oportunidades para as minorias, entendeu? Sim. E lá na frente, quando você tem os indicados, você praticamente não tem nenhum representante dessas minorias. Então, assim, não importa quem tá colocando dinheiro, quem não tá colocando dinheiro. Importa a oportunidade que você tá dando para aquele cara que, se ele não tivesse esse novo critério, ele não estaria ali.
Enfim. Teve agora o Emmy recentemente, né? Que a Zendaya ganhou o Emmy de melhor atriz principal em série de drama. E eu achei mega merecido. Eu não cheguei a ver toda a série Euforia, mas o pouco que eu vi, ela manda super bem e eu acho ela uma baita atriz. E ela foi eleita a mais nova, né? A mais nova da história a ganhar e tal. E afro-americana, né? Então, é um baita marco pro Emmy. E teve gente reclamando. Olha que bizarro. Teve gente reclamando. A Regina King ganhou como série de ficção. Só que ela também estava concorrendo com drama. E teve gente que reclamou. Não necessariamente a Regina King. Reclamou que a série Euforia ganhou como melhor série também. Ganhou pra caramba. Acho que ganhou uma coisa assim. Não lembro agora. Tem gente fazendo vídeo reclamando desse resultado. E assim, tem gente que nem viu a série. Tem gente que nem viu, não tá sabendo. Até por
questão... resultado da Zendaya?
Por questão muito mais... Teve gente usando o Watchmen como exemplo. O Watchmen também ganhou bastante prêmio. Não entendi por que as pessoas estão usando o Watchmen como exemplo. Mas, pô, cara, você não tem por que rebaixar uma coisa ou outra, né? Então, mas assim, o Emmy em si... E aí o Emmy em si... Eu acho que o Emmy agora teve também, muito por questão da pandemia, a menor audiência de todos os tempos, né? Então... Acho que isso é muito notável, porque as pessoas não devem estar, enfim, tão preocupadas assim. Mas ainda tem uma pega da galera ainda não olhar isso. E, cara, e a crítica social, por exemplo, que a Euforia da Zendaya faz, é muito boa, sabe? É uma baita crítica também, tal qual o Watchmen faz. Então, assim, você não
a própria Zendaya falou que a série não passa uma mensagem muito positiva. Ela falou isso.
Cara, a série Euforia é mó pesada, cara. Não tem como você ver essa série sem um acompanhamento psicológico. É muito difícil ver essa série de boa. A série é pesadíssima, pesadíssima. Ela mesmo fala que, tipo, ela teve que ter ela tinha sessões diárias de terapia fazendo a série, porque senão ela ia se deixar levar. Então, assim, pra quem tá fazendo é difícil, imagina pra quem tá vendo também, tipo, óbvio, sabe? Assim, a série não passa a mensagem boa. E, então, assim, o trabalho tem que ser recompensado. E eu acho interessante que isso tenha acontecido. E aí que pega agora, por exemplo, aí a gente tava falando, hoje a Mari falou, é mais acessível esses filmes de crítica social foda serem aceitos pela galera que banca, pela galera que põe no circuito, e eles têm um trabalho muito importante, porque eles vão passar o sinal ou a mensagem, seja ela negativa porque ela é real, ou seja ela construtiva a fim de ter mudança, a fim de que algo mude a partir daquilo ali. É difícil? É difícil ainda assim, tipo, porque, de novo, aí a Nick botou isso no dia quando eu sugeri o tema no grupo, cara, no fim, a motivação disso pode ser o capitalismo. E pode ser até gentil, né?
Você tá sendo assim pra cacete.
Tô sendo um pouco ingênuo até, talvez. Mas é o capitalismo, então assim...
Você foi um pouco ingênuo aí, hein? Você foi um pouco ingênuo na sua análise.
Então, assim, é o capitalismo. Então, no fim real, a crítica nem sempre ela vem certa por motivos errados. Não sei, tipo, agiu certo por motivos errados ou motivo errado por... Eu não sei. Eu até me perdi um pouco, tipo, acho que... no fim, tipo, ela vai... Ela, ok, essa crítica ela é necessária ser feita, só que
pelos motivos errados.
Tem que ser corrupto. Entendeu? O ato da crítica ela já é corrupto. É igual, por exemplo, quando você. Por exemplo, uma série que trata um pouco também. A crítica faz, é de leve, porque a série é uma de comédia. The Good Place, que ela trata totalmente do pós-vida, né? Das pessoas por merecerem ou não, pra onde vão, céu, inferno e tal, a questão de boas ações ou não. Então tem um momento da série que eles tratam que, por exemplo, se você fizer boas ações, mas sabendo que você quer fazer boas ações porque você quer ir pro céu, a sua boa ação já é corrupta, porque você não tá fazendo porque você é gente boa, você tá fazendo porque você quer ir pra um lugar com uma motivação corrupta, você quer ir pro céu e não porque você...
Tá rezando porque ir pro céu, né?
Tá, mas olha só, eu quero uma dúvida aqui, uma questão. Mas será que no final das contas isso realmente importa? Porque é o seguinte, se a gente pega um filme de crítica social lá, um filme com crítica social foda, e começa a exibir ele para um certo grupo de pessoas. Essas pessoas, vocês acham que essas pessoas, elas realmente, por terem assistido aquele filme, elas vão se levantar contra aquele tipo de opressão, aquele tipo de crítica, ou elas vão se movimentar de alguma forma para reverter aquilo que está sendo criticado? Porque eu acho que não. Então, independente da produção do filme vir por uma pessoa que, sei lá, digamos um racista produzindo um filme criticando o racismo, você acha que isso pro público final ali vai importar? Isso pra academia vai importar?
Eu honestamente não sei responder se vai importar. Pra mim importa.
Pra mim importa, mas sabe assim, pegando um lado da sociedade americana, cara, quantos filmes saem aí anualmente criticando a atitude dos policiais com as pessoas negras ou a atitude... o racismo em si nos Estados Unidos e a galera continua igual, sabe? Tipo,
é porque a obra de arte, ela não tem a função de mudar a sociedade, né? Sim, o que a obra de arte faz, ela é iluminar coisas que talvez a gente não estivesse olhando. A questão é, o quanto tempo eu vou ter que ficar iluminando essas coisas para vocês perceberem que as coisas estão erradas e começarem a agir? Então, não é, ah, eu saí do filme do, sei lá, do V de Vingança e eu vou explodir o parlamento brasileiro. Vontade não me falta. Me falta um pouco de recurso, talvez. Mas não é isso que acontece. Ninguém sai do filme, terminei de ver Star Wars, vou lutar contra o Império. Tem gente que, mano, não entende nem aquela metáfora básica ali do Star Wars. Então, vamos ser um pouco mais complacente com a sociedade brasileira, porque...
Assim, eu vou trazer um outro exemplo, por exemplo.
Então, no final das contas, eu acho que por quesitos de produção, pra academia, pro grande público em geral, eu acho que isso não vai ser levado em consideração, sabe?
Eu tenho.
Acho que existe uma preocupação sua, uma preocupação minha, uma preocupação do Rainer. Mas assim, nós somos pessoas que assistimos ao Oscar, sabe?
Uhum.
Quem assiste o Oscar? Quem do grande público para sentar num domingo para assistir o Oscar?
E é aquela coisa, né? Se o cara diz para mim que o Forrest Gump é a história de um cara maluco contando a sua vida, ele vai querer saber quem foi a equipe que fez o filme?
Exato! Ele não vai querer saber. Para ele não vai fazer diferença nenhuma.
Exatamente. Então,
e como a questão, na verdade, toda é capitalista, é ganhar dinheiro, é produzir o seu filme e ter ali, ser revertido em dólares o que você gastou, mano, no final das contas, não vai importar.
Essa
e pra
coisa
gente que se Rainer... preocupa, mas...
Quando a gente se preocupa com essas coisas, é caro, né, pra gente. Mas se o capitalismo não se preocupar com esse tipo de coisa, se não deixar de vender... As pessoas não vão olhar para isso.
A sociedade americana, eu acho que é até mais exemplo do que a nossa, porque, por exemplo, quando sai o filme Infiltrados na Klan, em que você retrata ali de fato a existência real da Ku Klux Klan ali em tempos mais modernos, e tem o David Duke, que é um cara que tá aí até hoje, é um personagem real, e tipo, aí é tratado como um idiota, porque ele possivelmente é um idiota, né? Nunca porque ele sabe o cara que era, mas que ele morra. Mas assim, e aí o cara rebate ali e tem gente do lado dele, tipo, cara, esse maluco, aquilo é mais uma história real. Não é possível que ninguém viu aquilo correr atrás e, tipo, cara, esse maluco tem que ser preso, entendeu? Ele fazia parte de um grupo extremista que é racista, tipo, cara, então, tipo, como é que esse cara tá vivo ainda, tá bem, e o cara, tipo, concorre a cargos públicos, sabe? Tipo, mano, como assim? Então, assim, a sociedade americana...
Como assim? Olha o teu presidente aí.
Então, é o presidente. Tanto o meu presidente, presidente do Brasil, o presidente do Brasil, tanto quanto o presidente do Brasil, quanto o presidente dos Estados Unidos, só olha isso, cara. Tipo, é bizarro, sabe? Então, realmente, assim, os filmes não que eles não fazem. Eles têm um papel importante, só que esse papel não ativa as pessoas. De novo, quantos filmes a gente tem que retrata o racismo nos Estados Unidos de forma que é hoje em dia, ainda é assim, todo ano, a gente pega e tal, e nada se faz, nada
acontece.
E elas
são seletivas, né? Elas escolhem o que, que elas vão pegar daquela crítica para sua vida, né? Porque tem muita gente que vê Star Wars e não vai pegar aquela crítica e levar para sua vida. E, bicho, tu tá vendo só gente dando tiro no espaço? É isso mesmo que tu tá vendo? Só isso?
Em relação a isso aí, Gabo, que você falou, eu assisti esse final de semana, aquele documentário The Social Dilemma, que trata dos dilemas das redes sociais e tudo mais. E tem uma pessoa que fala justamente...
Tu ficou com vontade de apagar as coisas, Mari?
Hã?
Tu ficou com vontade de apagar todas as redes sociais?
Menino, eu até desativei o Facebook, mas enfim, vamos lá.
Eu também.
Assim, ele fala uma coisa que é certíssima. As pessoas, elas se cercam do que elas acham mais agradável pra elas. Então, se você discorda de mim, eu não vou, sei lá, ter amizade com você, eu não vou falar com você. Vou falar com fulano que pensa igual a mim. Mesmo que ele tá falando ali, vamos matar o outro ali porque ele me olhou feio? Vamos. Ele pensa como eu, então eu vou me cercar de pessoas que pensam como eu. E aí eu não consigo mais tolerar nem conseguir ter um respeito pela opinião contrária à minha. Porque simplesmente eu me lotei de pessoas que pensam igual a mim e eu acho que eu tô 100% certa e foda-se todo mundo. Quem pensa contra mim, eu tenho que matar. Entendeu? E assim, por mais que a gente tenha aí os filmes tentando iluminar as pessoas de uma certa forma, quando você tem um tipo de comportamento desse, você não vai ser iluminado por nada. por nada. Você vai achar o filme ruim, porque ele não conversa com você. Ele não bate com suas virtudes, seus achismos, sabe? Você simplesmente vai ignorar aquilo, porque aquilo tá errado na sua cabeça. Então, assim, os filmes teriam essa finalidade de iluminar? Poderiam até ter, mas eu acho que na sociedade atual não funciona. E nem vai funcionar mais. E a ideia é só piorar.
É aquilo que o Gabo falou, tipo, você vai pegar ou não a crítica pra você, né? Eu desde criança, meio que faço isso naturalmente, tipo, eu sempre cresci vendo alguns personagens que eu gostava e tentava trazer características que eu achasse positivas dele pra mim. Então, por exemplo, eu gostava muito quando era criança do Batman e do Spock. E então, o que eu gostava muito era da questão do raciocínio lógico, da questão de usar a cabeça pra resolver as coisas. E eu sempre busquei isso pra mim, pô, um moleque crescendo e tal. E isso foi evoluindo no ponto de que eu conseguia puxar as críticas das paradas, tipo, pensar, debater e tal. Só que aí, cara, é a minha estranheza como criança, entendeu? Eu era uma criança estranha, fui um adolescente estranho e hoje sou um adulto estranho. Assim, não é exemplo e é que, de novo, tipo, não é... Tô longe de fazer parte do público geral. Mas eu concordo com o que a Mari falou. Tipo, hoje é exatamente isso. Eu não vou entender. E se eu não curtir a crítica, eu simplesmente vou ignorar e vou bater de frente. Vou me cercar de quem entendeu igual a mim e quem não entendeu, eu vou atacar.
E, Rainer, fala mais ainda, aumentando o que você falou. E se eu ainda for tentar fazer essa crítica aí, eu tô tão desacostumado a fazer, e quando eu vou tentar fazer, eu vou ler a superfície e de novo vou achar o Tropa de Elite, aquela coisa maneira e tudo mais.
Eu vou achar legal.
Saca? Tipo, eu não faço a crítica, não faço. Mas quando eu resolvo fazer, eu tô tão desacostumado que eu não consigo ir muito profundo nela. Sim, eu não consigo acessar as camadas.
Uma coisa errada, uma coisa deturpada.
E por falta de leitura, por falta de hábito.
E o que a gente critica hoje aqui mais a questão do entendimento, eu acho que é até mais pegando pro lado do adulto, uma pessoa com uma mente formada, minimamente fundamentada, e que tem condições de pegar essa crítica ou tem condições de entender essa crítica, porque realmente, por exemplo, Tropa de Elite, quando passou a ver, eu tinha 10 anos, é óbvio que eu me amarrei, né, no tiro, na parada, na violência, é óbvio, com 10 anos, não vou ser hipócrita aqui, óbvio, com 10 anos eu me amarrei nisso. Mas quanto mais foi passando o tempo e a minha cabeça foi se formando, eu fui entendendo que aquilo, na verdade, era errado. Então, assim, isso é gradativo. Então, a gente não tá falando também, tipo assim, ah, você aí, de 15 anos, você é burro. Até que pode ser.
Você já...
É bem provável que você seja burro.
Você não tem culpa de ser burro, tá? Ó, jovem, entenda. É consequência.
Você é burro porque o sistema te quer burro.
Exatamente, você é burro porque o sistema em volta de você quer que você seja burro. Agora, se você já, tipo, tá com seus 20 anos aí, vamos botar 20 anos, na cabeça fundamentada, minimamente, e você não saca a parada, e você vai ver, por exemplo, alguém, vamos botar assim um real, alguém de 30 anos vai chegar e vai, obviamente, eu tô pensando em alguém de 30 anos numa situação comum, vai assistir Parasita e não vai entender e talvez não vai gostar, cara... por mais que seja escroto...
Você é produto do sistema, seu burro.
Exatamente. Por mais que seja escroto essa fala, realmente você entendeu errado. Você não veja de novo, entendeu? Até você entender.
Mas só uma explicação aqui. Você não é burro, você não é uma pessoa menor porque você não gostou do Parasita, não. Você é uma pessoa menor porque você vai dizer pro Rainer que você não gostou porque você não entendeu. Você tá entendendo? Você pode chegar pro Rainer e dizer que não gostou por causa da montagem, por causa de... Enfim, você pode dizer pro Rainer que você não gostou. Você tem todo o direito de não gostar. Agora, se chegar pro Rainer e disser pra ele que você não gostou porque você não entendeu, aí sim você é burro.
Exatamente. Tudo vai do argumento. Se a pessoa chegar pra mim e falar não gostei porque eu não entendi, pô, então o problema tá em você. Agora, se você não gostou porque você achou, não gostei porque achei esse furo aqui, não gostei, beleza. Eu acho que o problema hoje é que as pessoas não gostam simplesmente porque não gostam. Poucas pessoas têm argumento.
Eu lembrei da Elisa agora, cara. Eu não gostei porque tem coreano.
A Elisa teve esse caso recente no podcast nosso, onde ela viu duas séries coreanas aleatórias que passaram pra ela. as séries possivelmente deviam ter seus furos, não eram legais. E ela não gosta, não gostei, e decretou que série coreana era ruim. Decretou, tipo, não, qualquer arte coreana...
Assim, não, qualquer coisa coreana era ruim.
Ela deve ter dado azar, né? Porque o cinema coreano tá ficando tão bom ultimamente que ela podia perder coisas muito legais se ela continuar com essa parada na cabeça dela.
Exato, não, e a gente chegou pra mostrar ela justamente, tipo, cara, tem coisa boa hoje em dia. E ela taxou por duas paradas, que possivelmente, pela época que ela viu o Paso Brand, realmente não deviam ser mega bem feitas. Só que assim, ela também não soube se expressar bem. Ela falou, tipo, ah, cara, eu vi, achei chato pra caramba e tal, muito chato, não gostei.
O que aconteceu depois? Os coreanos derrubaram ela do podcast.
Exatamente. Você acha por que ela não tá aqui, pessoal? Galera do K-pop não perdoa, não. E aí... E assim, mas é isso, exatamente. Se a pessoa chega pra mim, ou pra qualquer pessoa, gente, um debate natural. Pô, ah, não gostei porque a temática... Não foi tão preparada, na minha opinião. Ah, o roteiro tem isso aqui que não ficou muito bem explicado. Pô, show de bola. É até que a gente falou aqui, o Tenet, cara, isso vale pra qualquer filme. O Tenet do Nolan, muita gente não tá gostando do filme porque o Nolan não se preocupou em contar a história. Ele só se preocupou em contar os plots. E eu tô vendo. É um dos vídeos mais acessados lá do canal. Tem toda hora comentário, e toda hora comentário os caras falam exatamente isso. Cara, eu gostei do filme, só que o que eu não gostei é porque a história ficou um pouco rasa, vazia e tal. Que ele não se preocupou. Então, beleza. Agora, se o cara chega pra mim e fala, ah, não gostei porque é do Nolan. Entendeu? Não.
Yeah.
Até eu que não gosto do Nolan em si, eu não uso esse argumento. Eu odeio.
Vamos sentar aqui e conversar.
Entendeu? Eu odeio o Nolan e eu não uso esse argumento. Eu não tô tirando o seu direito de odiar ninguém. Eu acho que você pode odiar quem você quiser.
Principalmente o Will Smith. Que o Vitão não tá aqui, eu posso falar essas coisas.
É, a Mari não vai sacar essa referência. Mas...
Então.
Mas enfim, no fim desse debate todo que a gente trouxe aqui, pessoal, é que realmente... Aí, de novo, a gente vem, tal qual a euforia, a gente vem trazer a mensagem ruim. É que, no fim, não vai valer de nada. Pode-se fazer vários filmes desses. E, realmente, eu concordo com a Mari, total. Eu concordo real com a Mari. Não vai valer.
Mas olha só, não vamos desmerecer. Também é uma boa iniciativa. É, se isso incentivar para que a diversidade aumente.
Mas que vai fazer efeito em...
Não, peraí, deixa eu deixar bem claro o seguinte. Eu acho que não vai valer de nada em questão de produção e premiação. Mas a partir do momento que a academia se disponibiliza a criar novos critérios pra poder abranger as minorias dentro da indústria do cinema, eu bato palma pra caralho pra isso.
Uhum. Então é aquela coisa, né? Tipo, é um movimento muito interessante. É um movimento interessante. E de novo, né? Quem tá interessado nisso, quem tá preocupado com isso, vai bater palma. E que é o caso, bom, acho que é o caso nosso caso aqui. Agora, quem não liga pra isso... vai começar a ligar daqui a pouco, porque isso vai ser uma preocupação geral. Então, eu acredito muito que a gente se preocupando com isso, além de ter, na minha opinião, né, a carteirinha de humanidade renovada sempre, todo final do dia, realmente, sua carteirinha da humanidade tá em dia. Você está na vanguarda, porque amanhã ou depois isso vai ser critério. E se você está preocupado com isso agora, sabe, para você vai ser mais uma coisa lá na frente. Para algumas pessoas vai ser uma preocupação. Para você, isso era terça-feira para você. Então, eu acredito que, realmente, vai ter gente que não liga. Tem gente que não liga. Mas essas pessoas estão cada vez mais escassas no mundo. E eu torço muito para que elas estejam cada vez mais.
Aí, a gente está pensando assim, né? A gente está vendo atualmente que... a luz que o cinema tenta criar no senso crítico das pessoas não é o suficiente. Mas a gente não sabe, num futuro aí, quando, sei lá, ao invés de dois filmes de 50 que tenham críticas sociais fodas que sejam produzidos, ao invés de, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, desses 50 filmes que são produzidos, 25 tem crítica social foda. E aí, quem sabe, essa luz pode realmente fazer algum tipo de efeito, entendeu? Porque é esse o material que vai ser disponibilizado para a sociedade. Então, ou a galera começa a acordar para essa luz, começa a abrir os olhos, ou não tem mais jeito, né? Pode explodir tudo.
É, e vamos concordar que não dá pra botar tudo no mesmo balaio, né? Você não pode achar que um filme que vai ser comercial vai atender todos os critérios para que ele concorra a prêmios.
Sim,
e o contrário também não, né? Então, eu acho que quando você tem que abraçar tudo...
A noção é que filme blockbuster você vai continuar tendo, comédia pastelão vai continuar tendo, isso. O cinema vai continuar igual. É o Oscar que vai mudar.
E que eventualmente a gente vai ter um Coringa, sabe? Que é os dois.
Sim.
Beleza.
É, exatamente. Bom, galera, finalizando aqui o podcast, né? Hoje um podcast mais sério, multifinito mais sério, trazendo coisas mais sérias. Eu não sei se eu tô ficando muito sombrio e realista, tal qual a DC no seu passado, porque eu também tô começando a fazer vídeos mais sérios no canal. Bom.
Rainer vai começar a andar arrastando o pé e estourando bola das crianças do condomínio.
Eu vou começar em festa infantil pra ficar dando lição de moral na galera.
Eu tive que comprar um mocassim e já era, cara.
Botar um mocassim, é verdade. Ai, meu Deus, eu vou começar a andar de sobretudo e mocassim.
Pode crer.
Vou virar um Morpheus. Bom, galera, terminando aqui, eu queria agradecer a todo mundo e deixando mais uma vez, Gabo, obrigado e o seu conselho para a posteridade.
Meu conselho para a posteridade? Pô, tu me pegou de surpresa agora. Dar conselho para as pessoas não é minha especialidade, não. Mas se eu tiver que dar um conselho para a galera, presta mais atenção nos comentários. Se não tiver que falar, não fala. Até porque, né, se não for da tua conta, não se mete. Acho que é meio que isso. Que aí o resto vai, né? Que aí o resto vai. Porque se é o conselho é fala quando for necessário. Porque acho que a crítica social foda se encaixa nisso aí, né? Todos esses filmes falaram quando era necessário. E a gente não acha demais quando é necessário. Mas quando a crítica social, ela é colocada de forma errada, ela é falada no tempo errado, a gente interpreta ela de outra forma, tipo o Tropa de Elite. Então acho que procurar falar só o que é necessário.
Show. Mari, agradecer mais a você e seu conselho para a posteridade.
Cara, meu conselho para posteridade é tipo, cara, leiam mais, entendeu? Se informem mais, busquem conhecimento, entendeu? Porque, cara, não tem outra alternativa, sabe? Não tem. Não adianta você falar que você não entendeu uma coisa e sair batendo o pé e falando, não entendi, foda-se. Não, procura entender, procura ler uma crítica sobre aquilo, procura entender o assunto que se fala naquele filme ou naquele livro, sabe? Leia mais, cara, conhecimento é de graça, gente, conhecimento é de graça, tá aí, ó, pelo mundo, a internet tá aí pra ajudar todo mundo. Então, por favor, busquem conhecimento.
Boa. E o meu conselho pra posteridade é... se preocupem menos com o raso e muito mais com o fundo, o profundo, no caso, mais exato. Se preocupem menos com o raso e muito mais com o profundo. Porque, no fim, o profundo é que vai te definir, amigo.
Até porque é melhor de mergulhar, né, Rainer? Ó, completando o teu conselho aí.
Exatamente.
Vai mergulhar no raso? Pô, fala sério.
Cuidado com o tubarão.
Exatamente. E é isso, galera. Agradecendo a você que ouviu até aqui. Desculpa se você esperava um momento de prazer e risadas, eu trouxe um momento de reflexão e seriedade para sua quarta-feira. Mas lembrando que o Multifinito, além de podcast, agora também é canal no YouTube, Multifinito Drops lá no YouTube. Eu estava começando a falar vídeo terça de sábado, mas eu estou fazendo vídeo quase todo dia, porque quase todo dia tem assunto, quase todo dia eu estou gravando.
Vamos lá ver nossos vídeos de The Boys, que tem vídeo de The Boys,
exatamente.
A gente fala.
Exatamente, eu ia falar isso agora, toda quarta-feira tem uma live falando de todo o episódio de The Boys. Nessa quarta-feira que esse podcast tá saindo, se você for lá, 8h30 da noite vai estar rolando essa live. Possivelmente eu e Gabo vamos estar lá com mais uma galera pra falar do episódio.
Pra falar desse episódio 5, hein, maluco.
É muito bom. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, o Multifinito no Instagram e no Twitter. Ok? E é isso, galera. Nós somos o Multifinito, podcast que fala de múltiplos assuntos no infinito mundo da cultura pop. Então é óbvio que tem um momento que a gente vai falar sério também. É isso, valeu, tchau, tchau.
Valeu.